Vamos falar sobre educação. A premiação do concurso Práticas que Transformam da Secretaria de Educação de Maringá será hoje às 7 horas da noite no auditório Dona Etelvina na Unicesumar. E o palestrante convidado para a cerimônia é o professor Daltro Monteiro, com quem a gente conversa agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes aí da CBN. Boa tarde, Maringá, cidade que eu adoro bastante, muito aqui. Obrigado pelo convite, Luciana.
Nós é que agradecemos. Professor, o tema da sua palestra é inovação pedagógica reconstruindo o ato de ensinar. Como assim reconstruir o ato de ensinar?
Os processos é um pouco instigante, como tu estava me colocando pelo teu ponto de vista, porque os processos pedagógicos, eles são orgânicos, ou deveriam ser bastante orgânicos. O que, que isso significa? A escola deveria estar sempre em constantes mudanças. Perceba que eu uso o verbo no futuro. Porque às vezes a gente esbarra em alguns percalços que ela fica estagnada. Quero lembrar aos ouvintes que escola é composta por pais, professores, alunos e sociedade. Ou seja, a escola não é aquele quadrado lá cercado por um muro de tijolos. A escola transcende isso. E o que isso significa? A escola é feita por pessoas. Certa vez, numa jornada pedagógica, que tinha uma sabatina entre nós que estávamos ministrando a aula e os ouvintes, tinha as perguntas, assim, e me fizeram uma pergunta. Até eu vou deixar a bola picando também para ti aí, Luciana. Me perguntaram assim: professor, o que tem que mudar? Que também faz uma ligaçãozinha com a tua primeira pergunta, Luciana. Olha, o que tem que mudar, eu não sei. Eu só sei que tem que mudar. Por quê? Porque agora a gente está com uma nova geração, e eu não quero nem entrar nessa conversa de Covid, tecnologia, mudanças do mundo, blá, 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 blá. Isso sempre existiu, sempre existirá. Ou seja, as metamorfoses sociais, as metamorfoses do planeta, seja oriundo do que, sempre vai existir. Por quê? Nesse exato momento, tem um papai e uma mamãe fazendo uma nova criança. E daqui a 4 anos, essa nova criança que nasce hoje vai para a escola. E ela indo para a escola, nós temos já uma nova geração. Automaticamente, uma mudança. Então, a gente tem que pensar nesse ato de reconstruir formas pedagógicas para a gente poder chegar no coração, no cérebro das crianças, que são dois viés importantes. E complemento. É mais importante a gente afetar, ou seja, o afeto, do que propriamente dito as disciplinas, as matérias, que são importantes, são fundamentais, o letramento, saber fazer contas e etc. Mas hoje em dia, o que está pegando mesmo é afetividade. Né? Os processos pedagógicos, inclusive na aula de hoje eu vou bater um pouco nessa tecla. Os processos pedagógicos que têm sucesso hoje nas suas reconstruções são aqueles oriundos das emoções.
Nossa, que interessante. Agora, de que forma essa emoção? Eu imagino um professor na sala de aula com uma turma grande de alunos. De que forma ele vai transmitir esse afeto?
Olha, começando com um abraço. Já é um bom ato pedagógico. Já é um bom ato pedagógico. Quando eu falo isso, tem alguns colegas de profissão que me dizem assim: mas professor, como é que eu vou fazer 30 abraços? Já que na sala de aula ele tem 30 crianças. E eu digo assim: nossa, como é difícil receber 30 bênçãos para Vossa Senhoria. Então depende da maneira como a gente enxerga. Eu estou entendendo a pergunta do meu colega de profissão. Ele está tão aflito com o volume de coisas que ele tem que fazer que parece que dar um abraço não vai dar tempo. Imagina se ele tem 5 turmas de 30 pessoas, ele tem 150 abraços naquela semana. Então, tu veja que aí já temos um tempo para isso. Mas eu entendo ele e eu entendi tua pergunta e não estou fugindo, Luciana, não me aperta. O que acontece é que nós, essencialmente, devemos estar muito, primeiramente, equilibrados conosco. As nossas emoções conduzem os nossos atos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente não pensa, o que o senhor Sigmund Freud falou de subconsciente, aquilo que a gente não pensa no campo da inconsciência, aquilo que a gente pensa através dessa região aqui do pré-frontal, aquilo que a gente racionaliza, tudo isso vai ter uma demanda comportamental. Então, se eu não me identifico com os ideais de educação, opa, essa carga ficará pesada. Se eu me identifico, me realizo como educador, este ato, né, essa missão, essa vocação que muito a gente se apela, né, que é importante, que é um ato muito bonito, porque veja, eu não sei tu, Luciana, mas tu imagina um pai, uma mãe responsável por uma criança, não dá conta num restaurante para almoçar e quer dar essa demanda para mim de 30 crianças que não tem limite em casa e eu tenho que dá-las a isso. Então, é o ato de afetar, é o gesto de amor. Por exemplo, respondo objetivamente agora, o dizer não. Quando eu digo não para uma criança e dou limite a ela, opa, eu já tenho um ato de amor muito mais simbólico, muito mais afetuoso, muito mais eficaz pedagogicamente do que eu dar tudo para esta criança ou adolescente. Então, as emoções são oriundas daquele contexto familiar que essa criança está vindo. Essa é a primeira coisa que nós temos que observar. Depois, eu como educador, estar bem consciente da minha missão, né, daquilo que me realiza como professor. E quando essas coisas, em atos de afetividade, como um simples abraço, um sorriso para a turma, as relações interpessoais na escola estarem harmônicas, e etc, e etc, e etc, quando eu tenho isso em sincronia, a gente tem, por incrível que pareça, uma escola que funciona, uma escola amorosa, uma escola que se aprende, uma escola que ensina e uma escola que educa. Apesar que educação deveria ser uma responsabilidade dos pais. Mas, papais e mamães hoje, principalmente essa turma aí, me atrevo a dizer dos 35 para baixo, eles estão com um déficit aí importante e precisam de auxílios. Porque hoje as crianças, ó, estão anos-luz à frente de muitos papais e mamães.
Nossa, que interessante. Então, quer dizer que essa escola afetiva, né, mais afetiva, mais acolhedora, ela nem precisa tanto de tecnologia para ser inovadora. A inovação vem por aí, pelo afeto, então.
Cara, sensacional falar com gente inteligente. É isso aí, Luciana. É isso. Claro que o computador, a internet, um smartphone, a tecnologia, ela nos beneficia, nos traz muita comodidade, nos traz muitas benesses, né? Hoje a gente não faz mais nada, literalmente não se fizer mais nada com o celular, inclusive nem namorar. Eu até, olha, eu odeio fofoca, eu sei que os ouvintes da CBN não gostam de fofoca, mas eu preciso desabafar. Eu odeio fofoca, mas eu estava num restaurante esses dias e visualizando um casal, e eu percebia que era um casal, casal mesmo, não sei se era marido e mulher, mas eles estavam se flertando até os 30 segundos do primeiro tempo, porque depois só vi os dois em cada um nos seus celulares. eu não entendo muito bem o que, que esse casal vai numa janta romântica, num restaurante bacana, meia luz, conversar tete a tete e ficam só no celular. Me parece, no meu tempo... Ah, agora me senti um dinossauro, Luciana, olha só. No meu tempo, se eu fosse com uma mulher bonita que nem você, Luciana, num restaurante, eu iria me dedicar a ter muita atenção na tua conversa, iria te flertar, iria ver qual é a sobremesa que tu gostaria, né? Eu interagiria muito mais olho no olho, nem pensar em olhar para baixo. Então, a gente vê que a tecnologia, ela nos agrega muita informação. Conhecimento, já tenho minhas dúvidas. Existe um gap aí, uma diferença entre essa informação e o conhecimento. Então, a gente nota que ela ajuda sim, mas é impressionante. Mesmo os robôs de alta tecnologia que tentam se aproximar em algo afetivo, imitando feições humanas ou robôzinhos cachorros e etc., não chega aos pés do calor humano. Então, me parece que mesmo com o uso da tecnologia, me parece não. Eu tenho absoluta certeza, a pandemia provou isso mais do que nunca, que mesmo com a tecnologia que nos une, eu, os teus ouvintes aqui da CBN, com a Luciana, que olha que bacana, está nos unindo essa tecnologia para a gente poder falar com essa entrevista aqui, mas eu não estou sentindo o cheiro do estúdio, eu não estou sentindo o calor da plateia que está me assistindo. Eu posso ter até ter termômetros, como chat e etc. Mas eu não estou sentindo. Então, não funciona para o que envolve as relações afetivas, que tu fazes muito bem a questão. Então, tecnologia bacana, a gente usa, tá certo? Vamos embora. Agora, sou ainda que o contato, e contato não se escreve com... O meu contato não se escreve como está na gramática. Se escreve C-O-N, de Maria, tracinho, T-A-T-O, contato.
Que legal. Que bacana. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima palestra hoje à noite.
Gratidão, agradecer as práticas transformadoras, que é o concurso de hoje, Luciana, ao Conselho de Desenvolvimentos Econômicos aqui de Maringá e também da Secretaria Municipal de Maringá, que fazem esse movimento para honrar esses educadores tão judiados que às vezes a família, a sociedade, né, a economia esquecem desse nicho de pessoas importantes, né, da sociedade. E agradecer essas instituições por esse movimento. E também o espaço que a CBN, através do teu programa, Lu, de dar a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais de educação e fazer as pessoas se ligarem que, se não tiver uma boa escola, bons profissionais da educação, os meus colegas de profissão lá no dia a dia, cuidando desde os pequenininhos até a galera universitária, não vai funcionar. Sem afeto e sem educação, não vai funcionar. Gratidão, Luciana!
Obrigada! Conversamos com o professor e palestrante Daltro Monteiro. Ele está em Maringá para a premiação do concurso Práticas que Transformam, um concurso da Secretaria de Educação de Maringá e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que reconhece, né, valoriza gestores escolares, professores e servidores administrativos e operacionais dos ambientes escolares.